Tomar os nossos trabalhos e vamos passar à segunda audiência do dia de hoje, com a audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares do engenheiro António Silva Vivas, na qualidade de representante legal da Forestegal, empresa de gestão e desenvolvimento florestal S.A. Muito obrigada pela sua presença e disponibilidade. E informar e referir que, no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, estando neste âmbito desta Comissão, que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado o Sr. Engenheiro a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Conforme também já tinha referido ao Sr. Engenheiro, os tempos são indicativos para o Sr. Engenheiro, no entanto... peço desculpa, entretanto deu-me aqui uma branca. Dos senhores deputados, esse sim tem o tempo regulamentado. Esta audição é feita por três momentos. Um primeiro momento em que será facultativo e o senhor engenheiro terá direito a fazer uma intervenção inicial, se assim entender. Depois, a audição propriamente dita é constituída por duas rondas. Uma primeira ronda, onde cada grupo parlamentar presente fará, por norma, no modelo pergunta-resposta, utilizará o seu tempo colocando questões ao Sr. Engenheiro, que responderá, portanto, intervenção a intervenção, pergunta a pergunta. Depois haverá uma segunda ronda, e essa é por inscrição dos deputados presentes, os que entenderem inscrever-se, que farão depois as perguntas no seu conjunto e o tempo de resposta depois e será dada no conjunto das perguntas colocadas, e o Sr. Engenheiro responderá depois no seu conjunto. Assim sendo, começo por lhe perguntar se pretende fazer uma intervenção inicial. É facultativa, mas sim.
Pode ser, aproveitar para cumprimentar a senhora Presidente favor, então. E todos os senhores, as senhoras e senhores deputados. É uma honra para mim estar aqui, é a primeira vez que me vejo nestas lides e logo no início de funções, o que é, enfim, nem sei o que lhe diga, nem sei se é constrangedor, se é assustador. Se o que é, pronto, estou cá para prestar todas as declarações que conseguir e que puder ajudar e contribuir para esclarecer o que possa ser esclarecido daquilo do pouco que sei e do pouco que tenho presente no pouco tempo que tenho nestas funções, que são 15 dias e, portanto, como devem compreender, não tive tempo para estudar um décimo dos dossiers e dos assuntos que respeitam à Forestegal, mas já tenho alguma noção daquilo que se lá passa e, portanto, naquilo que conseguir, estou cá para prestar, como não podia deixar de ser, todos os esclarecimentos que conseguir. Também dizer que, no caso de não ter aqui alguma informação, se entenderem e necessitarem de alguma informação, poderei fazer chegar posteriormente pela forma e pelos canais que entenderem. Muito obrigado.
Muito obrigada a eu e dizer-lhe que não tenho motivos para se sentir constrangido, muito menos assustado. Muito menos assustado. E sim, agradecemos que, portanto, na situação de não ter no momento oportunidade ou forma de responder cabalmente às perguntas que forem colocadas, depois fazer-nos chegar a informação que será distribuída depois pelos grupos parlamentares. E assim sendo, começamos então a primeira ronda e vamos começar pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Jorge Teixeira. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Dou as boas-vindas ao Sr. Engenheiro e deixo o desejo de um bom mandato nas suas novas funções, e sendo o Sr. Engenheiro, tendo acabado de tomar posse nas suas funções, é também um especialista na floresta, é um setor que conhece, e a Floresta de Gal é uma empresa pública que desempenha, ou foi criada com o objetivo de desempenhar um papel-chave na resposta a uma série de questões que o país tem relativamente à sua propriedade rural e, neste, muito especificamente, florestal. Por isso, eu pediria que explicasse nesta comissão exatamente qual é o propósito da Floresta de Gal e qual é o maior objetivo, obstáculo que está a enfrentar para conseguir concretizar esses objetivos.
Com certeza. Senhor Deputado, o grande objetivo da Floresta de Gal é transformar o setor florestal naquilo que são as suas propriedades e as propriedades que gera, que são propriedades do Estado ou propriedades privadas arrendadas pela empresa. Obviamente que o nosso objetivo é que a Floresta de Gal, em termos de gestão florestal, seja vista como um exemplo a seguir e que possa servir exatamente de exemplo na gestão florestal. O maior desafio que podemos constatar, e temos uma situação em que isso é extremamente vincado, esse desafio, é conseguirmos agregar as propriedades florestais. Como é do conhecimento mais que público, a floresta em Portugal está retalhada por pequenas propriedades, que são de milhares de proprietários, alguns deles nem se conhece o paradeiro, outros nem se sabe exatamente quem são, e para lhe dizer, por exemplo, que no que toca à Floresta de Gal, tem a competência de gerir 3 OGPs nos concelhos de Pedrógão, Figueirão dos Vinhos e Pampilhosa da Serra, temos exatamente esse constrangimento, é conseguir chegar aos proprietários, conseguir que os proprietários percebam que estamos ali para ajudar e para melhorar a produção florestal, e que eles adiram a esta nova modalidade. E não tem sido fácil. Nós, nos 3 concelhos, neste momento, estamos com uma taxa de execução de cerca de 16%, 17%. E temos algumas dificuldades em aumentar este propósito. E, portanto, a grande dificuldade é esta, é conseguir agregar os proprietários e agregar as parcelas de forma a que a gestão seja rentável. Mas também, já agora, aproveito para dizer que também temos casos positivos e casos de sucesso. E aqui permita-me dar o exemplo de um caso que temos instalado em Porto Alegre, na Serra de São Mamede, em que conseguimos agregar as propriedades que possuímos, que são propriedade da Floresta de Gal, temos estado a conseguir agregar proprietários no sentido de se juntarem a nós e criarmos escala. Portanto, neste momento, só para dar uma ordem de grandeza, nós temos à volta de 300 hectares de área florestal nossa, e neste momento estamos com cerca de 700 hectares com aquilo que já conseguimos juntar dos proprietários privados. Isto também é um bom exemplo, e é um exemplo que deve ser também referido e falado, porque se há dificuldade, e há muita dificuldade, e à medida que vamos mais para o interior, que está mais desertificado, os concelhos mais desertificados, esse problema é maior, conseguir chegar ao proprietário e conseguir agregar as propriedades, porque a população é uma população muito idosa, pouco iliterada, e, portanto, com muita relutância em se juntar aos outros, sempre com muito individualismo. Neste caso de Porto Alegre temos exatamente o contrário, e está a ser um sucesso, porque estamos a conseguir gerir aquelas propriedades, pôr aquelas áreas de pinhal com uso múltiplo e a produzir e a dar lucro. portanto, também se há a dificuldade, mas também há os exemplos de sucesso.
Portanto, considera que o aproveitamento económico destas propriedades é essencial para mitigar o fenómeno dos grandes incêndios?
Ah, isso com certeza, não tenho qualquer, enquanto técnico, não tenho qualquer dúvida disso, porque, repare, se nós tivermos a propriedade gerida, obviamente com a propriedade gerida, estará mais protegida e será mais resiliente à ocorrência de um incêndio do que uma propriedade não gerida que pode eventualmente potenciar o incêndio. Não significa que o origine, porque não o origina, mas potencia o risco. E, portanto, potenciando o risco, ao mesmo tempo, é também um problema para os vizinhos que têm as propriedades geridas e tratadas.
E do seu conhecimento, não haverá algum interesse por parte de alguns setores para que essa situação da propriedade ao abandono se perpetue para que eles depois possam, de alguma maneira, lucrar com os incêndios?
Eu desconheço que alguém possa lucrar com os incêndios. Não conheço caso nenhum que se possa lucrar com os incêndios, mas se calhar estou enganado. Mas não sei, desconheço de todo. Agora, que o abandono da propriedade possa levar a algum tipo de lucro com a ocorrência do incêndio, francamente não estou a ver de que forma é que isso possa acontecer. A ocorrência do incêndio traz-nos a todos prejuízos, desde logo prejuízos ambientais, mas prejuízos económicos abultadíssimos. Portanto, não, sinceramente não estou a ver de que forma é que isso, uma causa tenha a ver.
Muito bem, eu faço esta pergunta porque o objeto é esse, não é? Os incêndios são um fenómeno que ocorre em grandes dimensões em Portugal e todos os anos, ou quase todos os anos, temos de lidar com este fenómeno e, portanto, há quem se questione sobre quem é que estará a ganhar com isto. E isso é uma das perguntas a que esta comissão pretende responder. E, portanto, o facto é que descreveu uma situação em que temos um grande problema na nossa propriedade florestal, está bastante fragmentada e considera que isso será uma das maiores causas, não é?
Não. As causas dos incêndios é outra coisa.
Não, causas para a sua dimensão e para os danos que acabam por causar.
O que eu disse, Sr. Deputado, se não fui claro, peço desculpa, deixe-me. O que eu disse é que a fragmentação da propriedade e o abandono da gestão faz com que essa situação possa, de alguma forma, causar maior risco para o incêndio.
Eu estava...
não é a causa do incêndio a falta de gestão.
A causa é faísca, não é?
A causa pode ser...
A causa do incêndio?
Pode ser várias.
Claro que sim. Não, mas no diagnóstico sobre as consequências dos incêndios que temos e a sua dimensão, a fragmentação da propriedade e o seu abandono será uma das maiores causas e esse será um dos motivos que terá motivado a criação ou a constituição da Floresta de Gal na sequência dos grandes incêndios de 2017. Portanto, não vê, por exemplo, um interesse por parte de madeireiros, por exemplo, que queiram adquirir madeira ardida e lucrar com esta situação de grandes incêndios em Portugal?
Deixe-me, eu, como pode reparar, já sou um velho e, portanto, já ando cá há muitos anos, 36 anos, pelo menos, de serviço, de trabalho nesta área do setor florestal. E eu, desde pequenino, que ouço essa história do que são os madeireiros, que são os causadores de incêndios. Também me lembro, não sei se está cá alguém do Partido Comunista, algum deputado do Partido Comunista, também me lembro, quando era mais pequeno, logo ali a seguir ao 25 de Abril, no início dos anos 80, que se diziam que eram os comunistas que iniciavam os incêndios. Portanto, que eu me recordo, nunca vi nenhum elemento do Partido Comunista detido por incendiarismo, da mesma forma que não me recordo, mas não me recordo, não quer dizer que não tenha acontecido, que tenha sido apanhado nenhum madeireiro como causador de incêndios. Eu acho que os mitos não ajudam nada a este problema. Isto, eu acho que é um problema sério e grave que temos em Portugal, que temos que resolver todos, porque não é só um problema económico, é um problema ambiental sério, que nós Não podemos negar as alterações climáticas e os incêndios são um dos maiores potenciadores da libertação de carbono para a atmosfera e, portanto, por um lado estamos a libertar carbono para a atmosfera, que é um gás com efeito estufa, por outro lado estamos a diminuir o coberto vegetal e, portanto, estamos a diminuir a possibilidade de haver acumulação de umidade e de baixamento de temperatura naqueles espaços que são arborizados e, portanto, em termos ambientais, enfim... Isto estava aqui quase para uma tese de doutoramento, os senhores deputados não têm mais que fazer do que me estar a ouvir em dissertações sobre técnicas de silvopastoria de floresta. Bem, portanto, os incêndios têm este propósito. Agora, as causas dos incêndios são muito variadas. Repare, ali nos anos 90, 94, 95, fiz o curso de investigação e determinação das causas de incêndios florestais. Foi dos primeiros a fazer o curso este curso no COTF, na Lausanne, com duas pessoas que eu considero que foram os pioneiros nesta área da investigação dos incêndios, da determinação das causas, que era o engenheiro António Carvalho, inspetor da Polícia Judiciária, e o engenheiro Sérgio Correia, da então Direção-Geral das Florestas. E depois também trabalhei na investigação e determinação das causas dos incêndios florestais. E as causas podem ser muito variadas, e são seguramente muito variadas. Atribuir a uma causa, a um padrão, a um setor de atividade, eu acho que é um bocado leviano e é um bocado redutor estarmos a olhar para o problema como se o problema fosse apenas esse. O problema, e eu lembro-me já agora... Só também para eu desanuviar um bocadinho, se me permitem, lembro-me de uma altura de uma publicidade que havia na televisão, quando eu era miúdo, que eram dois fulanos a discutir sobre as pizzas, o que é que era melhor, se era a massa, se era o molho, e eram italianos e tal, e estava a mãe ao lado, e eles estavam lá quase a chegar a vias de facto, e a mãe dizia: é tudo, meus filhos, é tudo. Portanto, nisto aqui dos fogos florestais, é tudo, não é... Não é só uma causa. Se fosse só uma causa, era fácil de resolver. Se fosse os madeireiros, prendíamos os madeireiros de todos estes países e deixávamos de ter incêndios florestais. Acho que era fácil de resolver a situação. Infelizmente, o assunto é muito mais complexo. E a floresta tem um problema muito grave, Sr. Deputado e Srs. Deputados. É que a floresta, o problema da floresta não se resolve nem por decreto, nem em dois dias, nem em dois anos. É preciso décadas, porque a floresta demora décadas a transformar-se. E enquanto nós não tivermos esta postura perante a floresta, enquanto nós não tivermos esta visão sobre a floresta, enquanto nós olharmos para a floresta durante uma legislatura, durante um desígnio nacional, nós se calhar não vamos resolver o problema da floresta. Era muito fácil se fossem o problema dos madeireiros e prendêmo-los todos e estava resolvido. Infelizmente não é. Na minha opinião. E já não é o Presidente da Floresta Gala a falar, é o cidadão António José Silva Vivas.
Mas há quem proponha, por exemplo, a esse propósito, que seria boa ideia proibir a venda de madeira ardida. Considera que isso seria uma boa medida para os proprietários florestais?
Eu acho que não. Eu acho que ainda íamos desgraçar mais os proprietários. Quer dizer, repare uma coisa, os proprietários... já sofrem com o facto de ter passado lá o incêndio. A floresta, na esmagadora maioria da nossa propriedade florestal, na pequena propriedade, serve como um milheiro. E como temos uma população muito idosa, com parques, recursos económicos, com reformas muito baixas, a venda de meia dúzia de eucaliptos, ou de meia dúzia de pinheiros, ou de três ou quatro carvalhos, é sempre um pecúlio que ajuda num momento de mais aflição para qualquer momento que as pessoas estejam ali mais aflitas e necessitem. A venda da madeira, ou seja, a madeira ardida é uma madeira que está desvalorizada, porque o aproveitamento tecnológico daquela madeira pouco mais serve do que para lenha, para combustível. Portanto, o valor comercial desta madeira é um valor muito baixo. E, portanto, eu não vejo que lucro é que os proprietários possam ter com isto. Antes, pelo contrário, é um prejuízo elevado.
Muito bem. Também há quem proponha, por exemplo, que haja restrições muito fortes a mudanças ao uso de propriedades que tenham atravessado incêndios. Ora, sei também que a Floresta de Galo tem o papel de, muitas vezes, trabalhar sobre propriedades que arderam e reconvertê-las para outras atividades mais produtivas. Portanto, considera que esta restrição do uso de propriedades que ardidas seria produtiva para evitar, lá está, os incentivos perversos relativamente aos incêndios?
Ora bem, é uma situação que deve haver sempre alguma cautela quando se faz estas afirmações assim muito centradas e muito dirigidas num determinado foco. É assim, não pode valer tudo. Eu, já agora, se me permite, fruto também do... E agora já não é o Presidente da Floresta de Galo a falar, é o técnico, fruto da minha carreira profissional, tive que, uma altura, investigar um incêndio que ocorreu num determinado concelho do Distrito de Braga e chegámos à conclusão do seguinte. O incêndio, numa área florestal que estava ocupada essencialmente por eucaliptos, por sobreiros, ardeu. Foi-se fazer a investigação, perceber o que é que tinha acontecido e chegámos ao causador do incêndio. O causador do incêndio tinha sido o proprietário do terreno. Porquê? Porque o proprietário do terreno queria transformar... Aquele terreno estava junto ao aglomerado habitacional e queria transformá-lo em área urbanizada. Mas não conseguia transformá-lo porque eram sobreiros e o ICNF, a Direção-Geral das Florestas da altura, não autorizava o abate dos sobreiros e, portanto... O senhor entendeu que, chegando fogo e ardendo os sobreiros, depois podia construir, mas como havia depois a limitação dos 10 anos de impedimento de construção, quer dizer, praticou um crime que não teve resultado prático daquilo que pretendia. Portanto, isto para dizer o quê? É preciso alguma cautela no uso do solo que se vai estar a seguir. Portanto, e este é um caso isolado, eu não conheço muito mais casos destes. Portanto, também generalizar agora e dizer que todos os incêndios ocorrem porque toda a gente quer construir, não faz sentido nenhum de todo, não é? Pronto, isto é um caso, eu dei este exemplo apenas para servir mesmo de exemplo, para ser um caso concreto, que deve haver muita cautela no uso que se vai dar ao solo depois de arder, com certeza absoluta, com certeza. Isso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Diz-se, portanto, é o que diz-se, que alguns incêndios que ocorreram agora, neste período de primavera mais quente, agora há uma ou duas semanas, principalmente em alguns concelhos lá do norte, de onde eu sou originário do concelho de Vila Verde, Distrito de Braga, que terão sido os pastores, alguns pastores que em algumas áreas tinham os matos muito grandes. Aquelas áreas não podiam ser elegíveis para pastagens, o IFAP não conseguia elegível aqueles terrenos para pastagens e, portanto, estavam fora da atribuição de subsídios. Chegavam-lhe fogo agora, eles ardiam, para o ano já estavam pastagens, para o ano já eram elegíveis. Diz alguma prova concreta? Pá, não há prova nenhuma concreta, percebe, Sr. Deputado? Isso, há aqui algumas nuances e por isto para dizer o quê? Deve haver muito cuidado, na minha opinião, deve haver muito cuidado nesta questão do... Agora, que deve haver restrições ao uso do solo após a ocorrência dos incêndios, isso eu sou favorável a que essa restrição ocorra, para bem de tudo, nomeadamente a alteração do... Deve haver muita, muita cautela na alteração da ocupação do solo. Agora, se temos um solo de matos, ocupado por matos, não faz sentido mantermos aquele solo como matos. Podemos perfeitamente arborizá-lo e devemos arborizá-lo com a espécie mais adequada ao espaço a que se destina.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Santos. Faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Engenheiro, muito boa noite. Permita-me que comece por fazer aqui uma pequena contextualização do objeto da Comissão. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito prevê, o objetivo da Comissão é descobrirmos, digamos assim, eventuais negócios que estejam associados aos incêndios em Portugal, ou seja, se existe alguma motivação económica subjacente ao facto de serem colocados incêndios em Portugal. Posto isto, o intervalo de tempo que está aqui em análise no objeto da Comissão é de 2017 a 2024. Pergunto-lhe se neste período, 2017 a 2024, se teve algum contacto com a Floresta de Gal e já agora se nos pode dizer o que é que faria, o que é que fez profissionalmente neste período.
Com certeza, Sr. Deputado. Nesse período, nada tive a ver com incêndios florestais. Nem tive a ver nada com a Floresta de Gal. De 2016 até há duas semanas atrás, desde 1 de março de 2016 até há duas semanas atrás, fui chefe de divisão dos Jardins e dos Espaços Verdes da Câmara Municipal de Braga, a quem aproveito, também aproveito para convidar os senhores deputados para visitarem a cidade com os jardins mais bonitos de Portugal. E agora sou insuspeito para falar, que agora não tenho responsabilidade nenhuma com aquele espaço, mas foram 10 anos que me deram muito, muito prazer trabalhar, porque fez-se ali um trabalho muito interessante. Todas as flores que são colocadas nos jardins da cidade de Braga são produzidas pelo próprio município. O município tem um horto que produz 1 milhão de plantas de época por ano, portanto, estamos a falar de uma coisa assim em grande. E, portanto, nada tive a ver com incêndios florestais. Tudo o que tive a ver com incêndios florestais foi desde 1994 até 31 de dezembro de 2015, em que estive com algum relacionamento com os incêndios, primeiro na investigação, depois como técnico de fogo controlado e técnico de apoio ao combate. Portanto, terminei a minha ligação aos incêndios no final de 2015. Nesse período não estava ligado aos incêndios.
Muito bem, muito obrigado. Tomou posse há cerca de duas semanas, como já disse, duas, três semanas. Pergunto-lhe como é que encontrou a casa.
Olhe, vou-lhe dizer que foi uma agradável surpresa. Foi uma agradável surpresa. Tem muito por onde andar, por onde crescer. A Floresta de Gal, penso que tem um potencial brutal. Pode-se fazer ali coisas bonitas e que fiquem para o futuro, como exemplo, em Portugal, no que concerne à gestão florestal, e quando digo gestão florestal não me limito à produção de árvores. A gestão florestal é muito mais que isso, é os vários usos múltiplos da floresta, a pastorícia, a caça, a apicultura, os cogumelos, os créditos de carbono, que são fundamentais. E, portanto, olha, como lhe disse, encontrei um bom exemplo, que foi a situação de Porto Alegre, da Serra de São Mamede, com a agregação dos proprietários e aquela associação e a criação daquela área agrupada, que pode servir como exemplo e como alavanca para outras situações do género no país, e que está agora em fase de assinatura de contrato, e já vou ser eu a assinar o contrato com os proprietários, e, portanto, é um exemplo bom. Agora, há muito ainda por fazer. A casa tem ali muito potencial e muito para andar. Tem muito chão para andar, como diz o poeta.
Bem, se nos puder aqui, há pouco tempo em funções, mas certamente também já foi estudando alguns dossiês, se nos puder aqui explicar de forma mais exaustiva em que é que consiste a atividade da Floresta de Gal, ou seja, já nos falou aqui que tem iniciativas nos distritos de Leiria, de Coimbra e de Porto Alegre. Pergunto-lhe se circunscreve só a estes três distritos ou se tem atividade no país todo, se existem outras atividades para além destas, se nos pode, de forma breve, explicar em que é que consiste a atividade da Floresta de Gal ao dia de hoje.
Com certeza. Bem, a Floresta de Gal tem propriedades desde Valença, no Monte Faro, até Monchique, no Algarve. Tem propriedades que vão desde a propriedade florestal pura e dura, mais no norte e centro do país. Temos mais ali na zona de Idanha, Castelo Branco, Covilhã, Guarda, e até no Distrito de Bragança, e estes que eu referi lá em cima no Minho, e depois também tem algumas propriedades que têm uso múltiplo. Temos, por exemplo, ali entre Ponte Sor e Chamusca, uma propriedade que é herdada das Caveiras e Hervideira, que são cerca de 900 hectares, que tem uso múltiplo, tem área de produção de eucaliptos, área de produção de pinheiro manso, área de sobreiros, área de pastorícia, área agrícola, temos também lá apicultura, temos caça, a herdade de Val dos Reis, que é a joia da coroa em Alcácer do Sal, que são quase 4 mil hectares de área de terreno que temos, desde a agricultura, os arrozais, até às outras vertentes todas da floresta, pinheiro manso. Olha, só para dar título de exemplo, vamos agora iniciar, se calhar na próxima semana, a enxertia de cerca de 2 mil pinheiros mansos para produção de pinha. Temos pastorícia, temos caça, e portanto temos um bocado de tudo. Temos aqui um bocado de tudo e tocamos as várias áreas da floresta, daí é que eu digo que o grande potencial da Floresta Galo está precisamente aí, no facto de atuarmos em todas as fileiras da floresta, em todas as vertentes da floresta, no seu uso múltiplo.
Obrigado, Sr. Engenheiro. Há pouco também falou que as OGPs que existem, que não têm sido bem sucedidas, ou seja, ou que há algumas dificuldades em que as mesmas possam evoluir, possam crescer. Em sua opinião, essa impossibilidade é mesmo uma realidade ou ainda existe alguma forma de que as mesmas possam evoluir positivamente e quais as razões para não terem sido tão bem sucedidas como era expectável?
Bem, agora já não temos tempo, já não temos muito tempo pelo facto do processo fechar a 31 de dezembro e 31 de dezembro ter sido dilatado, já não temos grande margem de manobra de fazermos muito. Mas aqui, deixe-me fazer alguns reparos, se calhar sendo um bocadinho até politicamente incorreto, é um bocadinho aquilo que eu já referi há bocado, que tem a ver com olharmos para a floresta para hoje. E nós não podemos olhar para a floresta para hoje. Temos que olhar para a floresta sempre com um tempo dilatado, para que os trabalhos, a abordagem, possa ser feita de uma forma assertiva. Nesta questão das OGPs, destas três OGPs que a Floresta Galo gere, porque há outros casos de outras OGPs que até correram melhor, parece-me que correram melhor, ou pelo menos tenho essa sensação, por outros motivos, mas estas três em concreto, que são geridas por nós, pela Floresta Galo, houve aqui vários problemas. Primeiro, desde logo, porque parece-me que as áreas que foram escolhidas dentro daqueles três concelhos não foram as mais corretas. Por exemplo, eu ontem estive reunido com o Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão, e o Sr. Presidente da Câmara de Pedrógão transmitia-me a seguinte preocupação: olha, as OGPs aqui foram colocadas no norte do concelho, na área que está, que é de grandes propriedades, que está a ser gerida, e devia ter sido colocada na área do sul do concelho, que herdeu em 2017 e que está de pequena propriedade, que está abandonada. Se calhar passou por aí. Penso que foi o ICNF, terá sido o ICNF, não tenho a certeza, também não lhe posso garantir isto que estou a dizer, mas parece-me que terá sido o ICNF que terá sido escolhido, que terá colaborado na escolha das áreas. Mas poderá ser por isto, as áreas não ter sido as melhores escolhidas. E por outro lado, isto mesmo. Então, se temos pequenas propriedades, são pequenos proprietários, muitos deles não sabemos quais são, só o tempo que nós gastamos para chegar aos proprietários e para poder chegar aos proprietários e poder chamá-los ao processo, já esgotámos o prazo das candidaturas e o prazo da execução e está a terminar o prazo. Portanto, temos que olhar para isto com outra visão, com outros olhos. Parece.
Muito obrigado. Tem conhecimento, não é direto, mas tem conhecimento já pelo estudo dos dossiers, se efetivamente a Floresta Galo, ao longo da sua história, teve alguma intervenção no que respeita à gestão e combate a incêndios?
Não, a Floresta de Galo não tem qualquer intervenção na área dos incêndios. Aliás, a Floresta de Galo é parceira da AFOCELCA, e portanto a AFOCELCA é que faz a vigilância e o combate aos incêndios nas propriedades que são da Floresta de Galo. A Floresta de Galo não tem meios próprios, é associada, como disse, da AFOCELCA, e portanto não temos qualquer meio de combate, nem intervimos sequer de nenhuma forma no combate.
Bem, eu já antecipava a resposta, mas era só para confirmar, para ficar registado. Tivemos cá ontem também a AFOCELCA, e portanto também já tínhamos tido acesso a essa informação. É dito aqui na apresentação que é feita da Floresta de Galo, que, passo a citar, que a atividade da Floresta de Galo é desenvolvida com recursos e receitas próprias, não recebendo quaisquer contributos do orçamento do Estado. Pergunto-lhe de onde provém as receitas da Floresta de Galo e se são suficientes para a atividade da mesma.
Essa é a pergunta para 1 milhão de euros. Obviamente que... Vou começar pelo fim da pergunta do Sr. Deputado, se me permite. Os recursos nunca são suficientes, isso é aquela verdade lá para a Alice que dizemos todos sempre. Ah, se eu tivesse mais dinheiro, em vez de ter 1 milhão de euros, se eu tivesse 10 milhões de euros, até tinha um jato privado e tal. Veja bem que o Cristiano Ronaldo tem aqueles milhões todos e continua a jogar porque ainda quer mais milhões, portanto... Nunca somos um ser estranho que nunca estamos satisfeitos, ainda bem, por um lado, com aquilo que temos. Obviamente que os recursos da Floresta de Galo não são... Se tivéssemos mais recursos, poderíamos fazer mais, como é óbvio. Fazemos o que temos com aquilo que temos. Como disse muito bem, os recursos que temos não provém do Orçamento de Estado, provém das receitas próprias da empresa. Para lhe dizer que Na última Assembleia Geral que aconteceu a semana passada, da aprovação de contas de 2025, das quais eu não tenho nenhuma responsabilidade, como é óbvio, a empresa teve um lucro de 2 milhões de euros. Portanto, isto é prova de que a Floresta gera receita e é rentável. Certo? Desde que seja bem gerida e que seja gerida em escala. Pronto. É tão simples como isto, até parece simples. Agora, se me souberem dizer como é que se faz isto, eu também agradeci.
Sr. Engenheiro, pergunto-lhe agora se tem conhecimento se a Floresta de Galo, ao longo da sua história também, sendo já uma proprietária rústica interessante, com algum relevo, se tem a prática, ou se já aconteceu no passado, ter adquirido terrenos rústicos, não é? Que tenham ardido recentemente, ou seja, no fim de ter existido incêndios, a Floresta de Galo foi adquirir esses terrenos.
Essa é a pergunta que eu não lhe vou conseguir responder, porque não sei de todo. Não sei mesmo. Sei que temos adquirido terrenos, se arderam, se foram alvo de incêndio ou não, epá, peço imensa desculpa, mas não sei. Mas também, se pretender essa informação, eu falo aí chegar, nos próximos dias eu verificarei lá nos dossiers se houve... ocorrência de incêndio na alguma das propriedades e também farei chegar ao seu deputado, mas peço-me essa desculpa, mas não sei de todo. Não sei mesmo.
É natural. Pergunto-lhe também se tem conhecimento, eventualmente também não terá, se nos últimos anos também se existiram incêndios nas propriedades, nas propriedades que pertencem à Floresta de Galo, ou seja, se a Floresta de Floresta de Galo também foi afetada, e em que medida é que foi, se foi numa dimensão significativa, se não foi, e se não foi, porquê?
Muito bem. Quase não foi. Aquilo que eu sei, quase não foi. Há aqui duas situações que eu já tive conhecimento. Uma delas foi o ano passado, em Castelo Branco. Arderam-nos 4,6 hectares de uma propriedade de 9 hectares. Portanto, sensivelmente metade da propriedade. Era uma propriedade pequena. Portanto, foi a área ardida que tivemos o ano passado na empresa, e há o caso do incêndio, aquele grande incêndio de Manteigas, que eu já não sei, foi 2022 ou 23, por aí, em que a propriedade que nós gerimos, que não sendo nossa, é baldio, mas é gerido por nós, é alugado por nós, é baldio do Famalicão da Serra, praticamente não ardeu, foi a única ilha verde que ficou no meio daquela mancha preta e enegrecida total, que foi a serra toda, e portanto a nossa escapou, não miraculosamente, porque teve a intervenção dos meios da Afocelca, que protegiam as nossas propriedades, e a nossa propriedade escapou quase intacta. Teve algumas pequenas abordagens na bordadura, mas praticamente intacta.
Acho que uma conclusão que já podemos retirar desta comissão é que a Afocelca efetivamente faz bem o seu trabalho e é uma grande mais-valia, certo, quando presta essa resposta de prevenção e de combate também aos incêndios. Tivemos aqui, antes de si, tivemos a audição com a Navigator, e a Navigator disse-nos que não adquire qualquer tipo de madeira queimada. Pergunto-lhe se tem conhecimento a quem é que a Floresta Gal vendeu essa madeira queimada no seguimento dos incêndios, dos poucos incêndios que teve, a quem é que vendeu ou quem é que poderá ter vendido, quem é que são os potenciais interessados em adquirir madeira queimada no nosso país.
Pois, não lhe sei responder a quem vendeu, mas sei-lhe dizer como é que são os procedimentos da Floresta Gal. A Floresta Gal, quando tem madeira para vender, seja ela ou madeira ou outro produto qualquer, seja ela queimada ou outra, põe no mercado, consulta 10, 12, 14, 15, 16, 20 agentes daquela área de negócio e vende ao melhor preço. O destino que depois é dado a esse material, seja a madeira verde, seja a madeira queimada, seja a cortiça. A cortiça é fácil perceber para onde é que vai, só temos o Amorim em Portugal, portanto é fácil perceber para onde vai a cortiça, mas o destino depois final dos produtos, obviamente que a Floresta Galo não sabe, nem tem qualquer interesse no destino final, tem interesse em vender e vender por um melhor preço. O destino que depois é dado compete ao comprador.
Tudo bem, muito obrigado. Mas pode-nos a nós também ajudar a perceber qual é que é a utilidade dessa madeira queimada, qual é que é o fim dessa madeira queimada. Não estou a falar só da Floresta Gal agora, estou a falar da madeira queimada no nosso país. Ou seja, já percebemos que as celuloses não a compram, não. A Navigator disse-nos isso há pouco, eventualmente para biomassa, para lenha, para combustível, terá eventualmente também outros destinos. Muito obrigado.
Pois, ela, a madeira queimada, o único destino que tem é exatamente este, há bocado já tinha respondido aqui ao Sr. Deputado, é servir como combustível, seja ele para lenha, biomassa ou outra do género, porque, repare, a madeira queimada fica, as suas propriedades mecânicas ficam alteradas, as propriedades físicas e mecânicas ficam completamente alteradas, e, portanto, aquele material é um material que fica depreciado, porque não perde resistência mecânica, perde um conjunto de características físicas e até visuais, que depois não permite qualquer alteração. Fazer um móvel de madeira queimada é um desperdício, porque aquela madeira, em termos de resistência, é muito fraca, e depois, em termos de suscetibilidade ao ataque de agentes patogénicos, nomeadamente degradadores do lenho, sejam eles fungos, sejam eles insetos, é brutal. E, portanto, a madeira, aquela madeira pouco mais serve do que... Não, eu, francamente, não estou a ver mais nenhuma utilização que não seja a lenha ou a biomassa. A lenha, as canhotas para a lareira, os briquetes, o que seja, e a biomassa. Não estou a ver outra utilização. Os pellets, é combustível na mesma, pronto, é isso.
Muito obrigada também, Sr. Deputado. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, faz favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Presidente da Floresta Gal, o Sr. Engenheiro António Vivas, não é assim? É um prazer tê-lo cá, e não sei se está por Figueirão ou não, eu sou de Trogão Grande, vamos encontrar mais vezes, se calhar até esporadicamente, visto que ontem reuniu com o Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Engenheiro, Sr. Presidente, é nesta qualidade que nós precisamos de ouvir também, apesar que é muito bom também toda a experiência que tem de investigação das causas, desconhecia que tinha essa formação e essa experiência. O senhor Presidente sabe o que é que aconteceu em 2022 a seguir ao incêndio de Manteigas com o anterior Presidente da Floresta Gal?
Sim, sei. Não, já percebi, já me situei. Sim, sei que foi a partir de um artigo que escreveu para o Jornal Público, e na sequência desse artigo, isso é público, foi as notícias da altura, terá sido demitido por esse motivo, pelo menos é o que foi, não sei se são as razões verdadeiras ou não, desconheço, não faço a mínima ideia, mas foi o que foi público na comunicação social, e portanto, acho que é...
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro. É que esta pergunta tem um motivo. Efetivamente, em 2022, isto é o que é público, o Sr. Presidente, ex-presidente Engenheiro Rui Gonçalves, fez críticas ao sistema de combate ao incêndio. E como o senhor sabe, é a responsabilidade desta Comissão, estamos cá para isso mesmo, para aferir dos negócios. E como todos sabemos, não ouvimos, como ouviu dos comunistas e como ouvimos dos madeireiros, também muito se fala do negócio das aeronaves, dos helicópteros, destes negócios ruinosos. Fala-se e até há investigações. Correto? Portanto, o que é que aconteceu na Florestal? Ela foi constituída a seguir aos incêndios de 2017 e depois tem aqui um triênio que, como tem conhecimento, deve ter conhecimento porque estudou o processo e estudou a empresa, que não teve atividade. Tem conhecimento desta situação entre 2025 e 2027.
2017 e 2022, e há aqui um triênio que ela não tem atividade. Eu desconheço que ela não tenha tido atividade. Ela teve sempre. Eu penso que sim, porque ela tem relatório de contas aprovados, tem atas constituídas, portanto, eu não me consta. Agora, Sr. Deputado, a Florestegal é criada em 2017, mas é preciso perceber que a Florestegal não, já existia antes, não se chamava era Florestegal. Ela antes chamava-se Lazer e Floresta. Portanto, ela resulta de um processo que vem desde a Porto Celo. Da antiga Porto Celo, antes dela ser privatizada. Portanto, é preciso perceber, a Florestegal só aparece o nome Florestegal em 2017. Mas a atividade da empresa já vem desde lá atrás, muito lá atrás, porque vem desde a Lazer e Florestas, que é uma empresa do grupo Porto Celo e que só é separada com a privatização da Porto Celo.
Muito bem. Sim, com esta minha falha aqui dos números, há aqui uma situação que estou certo. Não foram celebrados contratos de gestão para o triênio em análise.
Correto? Os contratos... Sr. Deputado, não lhe sei dizer se é correto ou se não é. Isso terei que consultar os dossiês, como é óbvio. Eu estou cá há duas semanas, não lhe sei dizer, não sei os dossiês todos. Acho que, penso que não será muita pretensão da minha parte dizer que já não sei muito pouco da empresa. Não será muita pretensão da minha parte, mas eu não os conheço todos, como é óbvio, não posso, não tive tempo para ir estudar. Não celebrar contratos não significa que a empresa não funcionou. Ela não celebrou, foi novos contratos. Ela manteve os contratos que vinham de trás e manteve-se em funcionamento com esses contratos. Por qualquer motivo que eu desconheço, não, também teria que se perguntar aos anteriores gestores porque é que isto aconteceu. Mas a empresa esteve sempre em funcionamento. E teve sempre relatório de contas e teve sempre atividade. Nunca deixou de ter atividade.
Esteve sempre em atividade, o senhor Presidente sabe-me dizer quantos contratos neste momento tem, porque uma das funções, um dos mecanismos da Florestegal é apoiar entre 2.500 programas, contratos com proprietários entre 2.500 e 10 mil euros. Quantos tem neste momento com os proprietários?
Quantos temos com os proprietários? Ó Sr. Deputado, nós temos... Sim, nós temos contratos, estamos a falar de dois tipos de contratos. Estamos a falar de contratos de arrendamento, que nós arrendamos propriedades privadas, e já dei o exemplo aqui da Serra de São Mamede, em Porto Alegre, em que temos esse processo em andamento, irá ser agora brevemente assinado o contrato com os últimos proprietários que aderiram ao agrupamento. Mas temos outro, noutras horas. Eu também referi que temos contrato de arrendamento com os baldios de Famalicão da Serra. Mas temos N contratos com privados das propriedades que são contíguas às nossas propriedades, exatamente para criar escala
e para podermos gerir a floresta com a dimensão que ela é rentável. Porque, caso contrário, não seríamos diferentes dos outros proprietários, seríamos pequenos proprietários com propriedade fragmentada que não fazia sentido gerir. Mas também lhe dizer que desses contratos estão referidos as três OGPs que lhe falei há bocado, de Pedrógão, Figueiró e Pampilhosa, que o objetivo era agrupar um número de cerca de 1.000 proprietários, ou 2.000 proprietários, não sei de cabeça, mas também lhe posso depois transmitir, se assim o entender, e que não foi possível pelas razões que eu também já aqui expliquei na comissão. E, portanto, pela falta de adesão dos proprietários. Portanto, temos um conjunto de contratos com proprietários florestais e pretendemos fazer mais contratos ainda. Nós pretendemos aumentar as nossas áreas para poder as áreas terem escala e poderem ser geridas e serem rentáveis. Caso contrário, voltamos ao mesmo. Voltamos sempre ao mesmo problema.
Mas, como o senhor disse, estas três OGPs, e sendo eu natural de Pedrógão Grande e residente em Pedrógão Grande, não funcionaram. E toda a gente no Pinhal Interior sabe que o trabalho da Floresta de Galo foi praticamente igual a zero. 17% foi igual a zero. Portanto, logo a seguir a 2017, este objetivo que tinha não teve eficiência, não houve eficácia, e o senhor hoje já tem conhecimento que não alcançou o objetivo. Dizer-lhe o seguinte, então. Mas o senhor sabe, não sei se foi agora convidado a presidir esta empresa por causa da CPI. O que é certo é que em 2024, já este governo presta o OIGP de Pedrógão Grande, candidatou-se ao PRR, tem conhecimento e do valor.
Tenho conhecimento que houve fundos comunitários para apoiar aquelas OIGPs, sim. Penso que sim. Não sei se será através do... Não tenho conhecimento, mas posso também verificar. Não sei se através do PRR, se através do Fundo Ambiental, mas há financiamentos. Obviamente tem que haver financiamentos, senão a Floresta de Galo, com os recursos que tem próprios, não iria avançar para ali, investir ali, porque não tem capacidade financeira para o fazer. O financiamento teve que vir de algum desses mecanismos de financiamento.
Pois olha, Sr. Presidente, como deputado e como... do interior, preocupa-me imenso se o senhor reconhece que o IGP no Pinhal Interior, onde foram os grandes incêndios de 2017, está a falhar com o objetivo, posso lhe dizer que são cerca de 4 milhões de euros só para a Ribeira de Mega. E eu sei bem onde isto fica, temos aqui 4 milhões para 20 anos. Portanto, temos que estar atentos para 20 quilómetros quadrados. Para 20 quilómetros quadrados. Ora, se estamos com estas dificuldades em gerir, poderá ser mais um negócio ruinoso para o Estado. Senhor, queria-lhe fazer uma pergunta diretamente. O senhor diz que não sabia para que era a madeira queimada. Não tem conhecimento dos parques de madeira queimada?
Se tenho conhecimento dos parques de madeira queimada? Não tenho.
Tem conhecimento dos créditos de carbono? Disse-nos. Mais um negócio, na minha opinião. Esta é a minha modesta opinião. Claro. Mas os parques de madeira queimada, desde que lhe digo, Sr. Presidente, 25 associações candidataram-se aos parques de madeira queimada depois de 2017, para a indústria imobiliária. A madeira queimada também vai para a Navigator se for descascada, como diz aqui, e não tiver qualquer vestígio de carvão. Está aqui escrito.
Deixa eu concluir.
Não está aqui escrito.
Ah, ok.
Muito obrigado. Neste momento já não tenho mais tempo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor de responder.
Não, a pergunta que me fez, se eu tinha conhecimento dos parques de madeira queimadas, não tenho. É uma área que eu desconheço, como é óbvio, porque estive, eu não estava na área, a partir dos grandes incêndios de 2017, estava fora e, portanto, não faço a mínima ideia como é que funcionam, sequer, onde é que existem, como é que foram criados, desconheço de tudo. Portanto, não sei de tudo. A utilização dessa madeira para o mobiliário e para as celuloses, eu não estou a ver como é que ela pode ser utilizada, porque de facto aquilo que eu lhe posso dizer enquanto técnico, não é enquanto presidente da Floresta de Galo, enquanto técnico, é que a madeira queimada perde garantidamente, isto é dos livros, perde grande parte das suas características físicas e químicas, e portanto a sua resistência, a sua capacidade de resistir aos xilófagos, sejam eles insetos ou fungos ou o que seja, fica completamente degradada e portanto é fácil de se perder, portanto aquilo não vale nada. Aquele móvel é um móvel extremamente fraco, não presta para nada, é para um ano ou dois. Epá, isso já são negócios um bocado duvidosos. Vender um móvel fraco como sendo um móvel bom, pronto, mas aí já não é o problema do fogo, já é o problema da ética do empresário que o faz e que o vende. Pronto, mas isto já são para outros 500, não é para aqui chamado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Pedro Vaz, por favor, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, em primeiro lugar, olhe, lamento a situação em que está, porque chegou à empresa há meia dúzia de dias e tem que vir aqui uma comissão parlamentar de inquérito enquanto representante de uma empresa pública. Portanto, as perguntas que lhe vou fazer é sobre a empresa pública da qual é presidente.
Com certeza.
Portanto, a minha primeira pergunta era a seguinte. Ó, Sr. Presidente, nos últimos 2 anos, que áreas, ou seja, que propriedades é que foram acrescentadas às que já existiam ou áreas é que foram contratualizadas para serem geridas pela Floresta Gal nos últimos 2 anos, desde o início de funções do 24º Governo Constitucional?
Sr. Deputado, não lhe sei dizer esses números, mas amanhã mesmo consigo-lhes enviar por escrito, se me der o seu e-mail, consigo-lhe responder por escrito sem problema nenhum. Como é óbvio, em 2 semanas, eu não tenho esses números, não lhe sei dizer. Sei que há propriedades que foram adquiridas e sei que propriedades que foram arrendadas agora recentemente. É o caso do contrato que está para assinar agora no agrupamento de Porto Alegre, da Serra de São Mamede. Por exemplo, esse é o que eu tenho mais presente e sei. Agora, os números exatos e a quantidade, nos últimos 2 anos, não lhe sei dizer. De cabeça não tenho esses dados.
Sr. Presidente, eu queria fazer o requerimento para que pudesse requerer à Floresta Gal que fizessem chegar esses dados à Comissão Parlamentar de Inquérito. Sr. Presidente, isto é uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O Sr. Presidente, se calhar, devia ter-se preparado melhor para vir aqui exportar os esclarecimentos que são devidos.
Claro que sim. O senhor Deputado apresentará o requerimento que faremos chegar. Pronto, está feito e da parte do Sr. Engenheiro também fica com esta informação, pronto, para poder então responder a esta questão que lhe foi aqui colocada.
Sr. Presidente, sabe explicar a razão porque é que, estando a meio de abril, ainda não foi aprovado o plano de atividades e orçamento da Floresta Gal para o ano 2026 por parte das tutelas?
Estamos a trabalhar nele. Eu, como lhe disse, cheguei agora há 2 semanas, estamos a trabalhar nele, até meados de maio teremos o plano pronto para ser aprovado em Assembleia Geral e ser entregue. Não, eu não podia fazer um plano antes de cá chegar, como deve calcular.
Sr. Presidente, há aí algum lapso de informação, porque o plano já foi entregue às tutelas. Está neste momento, foi analisado pela UTAM. De acordo com a informação,
sim, com certeza.
Portanto, a minha questão é, estamos a meio do ano, estamos em abril e o plano não está aprovado. Sabe que um plano de atividades e orçamentos de uma empresa pública, quando não está aprovado, limita muito a atividade dessa empresa pública, designadamente nas atividades que se fazem parte da gestão, dos instrumentos de gestão da Floresta Gal, que são absolutamente determinantes para aquilo que tem que fazer ao longo do ano.
Não lhe sei responder, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, no site da Floresta Gal, o último plano de atividades que está publicado é o plano de atividades de 2024, correspondente aos anos 2025 a 2027, onde estava previsto 13 milhões de euros de receitas do PRR em 2025. Sr. Presidente, quanto desse dinheiro é que foi executado do PRR pela Floresta Gal, destes 13 milhões, e para quê?
Também não lhe sei responder. Senhora Presidente, pois, se me permite, farei chegar também essa informação.
Com certeza. Juntará esse pedido, este pedido de informação, juntará, então, se faz favor, essa resposta também.
Sr. Presidente, eu tinha aqui outra questão. Como sabe, nos termos do Decreto-Lei 15/2019, de 21 de janeiro, tornou-se possível que a Floresta Gal pudesse gerir os as propriedades com dono desconhecido. Eu gostava de saber, da data até agora, quantas dessas propriedades sem dono, com dono desconhecido estão a ser geridas pela Floresta de Gal?
Nenhuma, senhor deputado. Não temos nenhuma informação de nenhuma propriedade que não tenha dono, portanto, não estamos a gerir nenhuma.
Oh, Sr. Presidente, e sabe qual é que é o motivo que está a impedir a Floresta de Gal de poder assumir essas competências legais nos termos deste decreto-lei que acabei de referir?
É o facto de não termos propriedades conhecidas sem dono legal. Podemos não saber onde é que ele está. Agora, as propriedades todas têm dono. Elas estão registadas na conservatória. Não podemos é não chegar ao proprietário, não saber quem, não conhecer a residência e o local do dono. Agora, elas têm todas dono.
Oh, Sr. Presidente, desculpe, como sabe, nós temos no nosso país uma série de propriedades que não estão sequer registadas. São, neste momento, mais de 4 milhões de prédios rústicos que não têm dono conhecido. Por isso é que foi feita uma legislação para que houvesse registro para ter dono conhecido. Eram 11 milhões, eram 8 milhões, neste momento já é apenas 4 milhões. A minha questão é, nos termos da legislação que foi aprovada em 2019, a Floresta de Gal tem o poder, o Estado, através da Floresta de Gal, tem o poder de gerir estas terras que não têm dono conhecido. A minha pergunta é se alguma destas terras, destes prédios, estão a ser geridos pela Floresta de Gal.
Para já nenhum.
Uma última questão, Sr. Presidente. Eu ouvi o Sr. Presidente há pouco a falar sobre a questão das alterações dos usos dos solos, certo, onde pareceu-me ser crítico do mudar o uso do solo de prédios rústicos para poder ser urbanizável. Eu fiquei com essa percepção relativamente a isso quando estava até a falar de um proprietário num passado longínquo qualquer que queria urbanizar um território que não podia urbanizar. E eu percebi das palavras do Sr. Presidente que achava que aquilo que é prédio rústico não deveria ser transformado.
Estou a terminar, concluir.
Sr. Presidente. Não deveria ser alterado esse uso do solo para impedir, eventualmente, esses negócios imobiliários. Se depreendi bem das suas palavras, posso estar errado, mas foi o que eu depreendi das suas palavras, significa que o Sr. Presidente é crítico daquela decisão do Governo de alterar o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial.
Sr. Deputado, eu vou respondi a uma questão que me foi colocada no sentido de se eu concordava com a alteração do uso do solo após a ocorrência de um incêndio. Não é se o solo pode passar de rústico a urbano, ou se o solo florestal pode ser urbanizado. Eu, quanto a isso, não tenho nenhum estado de alma, nem foi essa a pergunta que me fizeram. A pergunta que me foi feita foi num sentido concreto de se eu achava que, enquanto cidadão, não enquanto Presidente da Floresta de Gal, se achava bem que o uso do solo após a ocorrência de um incêndio pudesse ser alterado. E o que eu disse foi que devia haver alguma parcimónia nessa alteração, devia ser muito bem analisado caso a caso, e dei o exemplo dos sobreiros, de alterar um povoamento de sobreiros para urbano, e se me perguntar se eu acho bem que se passe um povoamento de sobreiros ardido para um solo urbano, não acho. Acho que deve manter o povoamento de sobreiros. Agora, não tenho nenhum problema, nem nenhuma reserva em que os solos sejam, que a alteração dos solos seja feita, porque senão, então, quer dizer, não conseguíamos urbanizar nada, parávamos, estagnávamos no tempo. Não é essa a questão. Estamos a falar da floresta, espaço florestal, pura e dura, não estamos sequer a falar do interface urbano-florestal, estamos a falar de floresta, pura e dura, e se o uso da floresta pode ou não deve ser alterado. Eu acho que o solo, se é floresta, se ardeu, deve voltar a ser arborizado, exatamente para evitar as questões ambientais todas que estão inerentes àquele solo. Mas estou-me a referir apenas ao solo florestal puro e duro da floresta. Não estou sequer a referir ao interface urbano-florestal, nem ao espaço urbano ou urbanizável. Nada disso. Não sei se foi claro.
Muito obrigada. Fim daqui a esta primeira ronda, passaremos a uma segunda ronda. Inscreveram-se dois nos deputados. Pergunto se mais alguém se pretende inscrever. Não? Portanto, irei dar a palavra então a estes deputados que se inscreveram, que farão as perguntas seguidas um do outro e depois darei tempo ao senhor engenheiro para responder. Assim, começo pelo senhor deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, antes de mais, muito obrigado pelas suas declarações e desejar felicidades para o exercício das funções para que foi nomeado há tão curto espaço de tempo. E já agora posso dizer que em tão curto espaço de tempo já consegue responder a muitas das questões que nós fizemos, o que nós agradecemos. No entanto, eu tenho aqui um conjunto de questões que vou pedir ao Sr. Engenheiro, com a autorização do Sr. Presidente, se não conseguir responder, que nos envie depois os documentos nesse sentido. Primeira questão, desde a criação da Floresta Gal, quantos hectares das áreas sob sua gestão foram atingidos por incêndios por ano e em que propriedades ou unidades de gestão ocorreram os episódios mais relevantes? A empresa realiza comparações técnicas entre propriedades sob sua gestão e áreas vizinhas não geridas pela Floresta Gal para avaliar se o modelo produz ganhos efetivos de resiliência? Pode disponibilizar esses estudos? Tem conhecimento de operadores que, sem violarem formalmente a lei, retirem vantagem económica sistemática da repetição dos incêndios, quer pela via da madeira ardida, quer pela via dos contratos de limpeza, estabilização, venda ou aluguer dos meios de combate, reflorestação ou outras intervenções financiadas com dinheiros públicos? Foi alguma vez comunicada pela Floresta Gal às entidades qualquer outra alguma suspeita relacionada com o aproveitamento económico indevido na sequência de incêndios? E para concluir a minha última questão, alguma vez a Floresta Gal participou, recebeu ou produziu informação formal ou informal sobre suspeitas de benefício económico indevido à Sociedade de Incêndios Rurais? Uma vez mais, Sr. Engenheiro, muito obrigado e felicidades para as funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas felicitações.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora, ainda haverá ainda mais uma pergunta, depois
peço
o Sr. Engenheiro
desculpa.
Responderá no fim
peço
a
desculpa.
Todas, em conjunto. Agora, dou a palavra ao Sr. Deputado João Santos, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Engenheiro, só para aqui um pequeno esclarecimento, salvo melhor opinião, o facto da propriedade não estar registada no Conservatório não significa, como é óbvio, que não tenha dono, porque há aqui direitos reais que tutelam esses direitos de posse ou de propriedade, e portanto, o facto de não estarem registados não significa que não tenham dono, como é óbvio. É efetivamente ingrato para o Sr. Presidente estar aqui, depois de ter sido nomeado há cerca de 2 semanas, e pergunto-lhe, tem conhecimento que existia uma vacatura no seu lugar, existia uma vacatura há algum tempo do cargo de Presidente da Floresta Gal, mas a Floresta Gal estava em funcionamento, tinha um Conselho de Administração com outros administradores nomeados, penso que vogais nomeadas. Pelo que parece-me que as perguntas que há pouco o Sr. Deputado Pedro Vaz fez relativamente à questão da eventual compra de propriedades nos últimos 2 anos ou mesmo da execução do PRR, essas questões deveriam ser naturalmente colocadas a quem esteve na administração nestes 2 anos e não ao Sr. Engenheiro, porque efetivamente, se a execução do PRR não foi a melhor e se a compra de propriedades não foi aquela que era expectável, essa responsabilidade deve ser imputada a quem estava em funções à data e, diga-se a bom da verdade, que eram administradoras que foram nomeadas não por este governo, mas pelo anterior governo socialista. Portanto, o Sr. Engenheiro, nesses pontos, não terá naturalmente responsabilidade por essa pouca execução do PRR ou por essa pouca proatividade na aquisição de propriedades. Essa responsabilidade deve ser imputada aos restantes membros do Conselho de Administração. Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Agora sim, dou a palavra ao Sr. Engenheiro António Silva Vigas para responder naquilo que conseguir, neste momento, o que não conseguir. Peço então que faça chegar, através do e-mail que tem, portanto, desta Comissão Parlamentar de Inquérito, para depois nós podermos partilhar as respostas com todos os grupos parlamentares. E dizer-lhe que para isto tem um tempo indicativo de 4 minutos, mas que é apenas indicativo. Faz
muito
favor.
Bem. Senhora Presidente, posso fazer uma pergunta? Posso também fazer uma pergunta?
Faz favor.
Vão-me fazer chegar, para eu não correr o risco de de falhar alguma das perguntas dos senhores deputados, fazem-me chegar as perguntas por e-mail para eu poder, as dúvidas para eu poder.
Sim, nós também poderemos fazer isso, portanto eu peço aos serviços que elenquem as perguntas e fazem chegar por e-mail e assim o senhor engenheiro depois responderá.
Muito obrigado.
E agora pode, então toma a palavra.
Das perguntas que o senhor deputado me fez, eu peço desculpa, não sei o nome do senhor deputado, peço imensa desculpa por isso, mas é uma falha grave minha. Dizer-lhe o seguinte. As únicas respostas que eu lhe posso dar com certeza absoluta, e isso eu averiguei junto dos técnicos que estão na empresa, dos mais antigos e dos atuais elementos que transitam da gestão anterior, não houve nenhum conhecimento de nenhuma situação duvidosa, de nenhum esquema, de nenhuma venda. De nenhum tipo. Foi uma pergunta concreta que eu fiz aos colaboradores e aos dois elementos que ainda estão presentes comigo do anterior Conselho de Administração e respondem-me categoricamente que não. Quanto à outra pergunta que me fez das áreas por ano e áreas ardidas e tipo de ocupação do solo, não lhe sei responder, peço imensa desculpa, mas não lhe sei responder. Conheço estas duas situações que lhe referi do ano passado da propriedade de Castelo Branco, que é a única que temos conhecimento que tenha ardido, foram 4 hectares e meio, que era a regeneração natural de Pinheiro Bravo, e que penso que a origem que tem a ver com a descarga de uma linha de alta tensão que passava no limite que passa no limite da propriedade. Esta é do ano passado e aquela situação que lhe referi do incêndio de 2022 a 2023 da Serra da Estrela, em que os baldios de Famalicão da Serra, mas que foram atingidos, uma percentagem mínima, mas foram atingidos, mas também não lhe sei dizer se com povoamento ou se a área só de coisa, mas também vou averiguar e depois terei todo o gosto em informar o senhor deputado e o seu grupo parlamentar destas questões.
Ora, agradecendo e dando por concluída esta audição, agradecendo a sua disponibilidade, realmente, apesar deste curto espaço que está no exercício das suas funções, das respostas que aqui prestou, e estou certa de que agora responderá por escrito, portanto... iremos fazer chegar as perguntas dos senhores deputados e aguardamos depois uma rápida resposta que será partilhada por todos os grupos parlamentares. Agradecer e desejar felicidades no seu novo cargo e agradecer por fim e desejar uma boa noite e um bom regresso a casa. Muito obrigada. Obrigado.